E lá vamos nós, mais um episódio aqui do nosso podcast 1974, segundo episódio. Já tivemos uma estreia na semana passada com o Dr. Marcelo Altona e agora estamos aqui com um tema que eu acho que 110% das pessoas que já chegaram aos 50 anos pensam, convivem, aliás, um tema não, muitos temas, né? Temos a honra, a alegria aqui de poder estar com a Tânia. Tânia, acho que é a maior referência nesse país, nesse assunto, autora de 8 livros. Um deles não é sobre o assunto, mas 7 são, então tem história pra caramba pra contar. Tânia, super obrigado por você estar aqui com a gente. Queria que você começasse contando um pouco como é que esse assunto surgiu na tua vida, né? Porque eu sei que você tem uma carreira super bem sucedida lá no Banco Central e, de repente, virou a maior especialista desse país aí no assunto de direito de família, mesmo sem ser uma advogada que exerce isso, né? De formação, sim, mas trabalha lá no Banco Central. Conta um pouquinho como é que esse assunto nasceu na tua vida e virou essa coisa espetacular aí que você tem feito.
Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu amo falar sobre esse assunto. E, de fato, é uma coisa inusitada. Quando eu me formei, há muitos anos atrás, eu fui advogar por uns 2 anos em escritórios e eu adorava quando chegava uma ação de família. Inclusive, o primeiro processo que eu fiz quando eu me formei foi uma ação de divórcio, um divórcio consensual, que é bem simples, né? E de uma forma muito engraçada e inesperada, esse casal acabou se reconciliando e, como o divórcio dissolve o vínculo conjugal, eles tiveram que casar novamente, né? Não teria como fazer uma reconciliação judicial, eles tiveram que se casar novamente. Então, eu falei, nossa, eu acho que eu dei sorte, assim, para esse casal, porque na forma como a gente também, apesar de ser de ter sido um divórcio consensual, para virar consensual tem muitas brigas antes, né? Que os dois acabam tendo. E foi uma condução muito, muito bacana, apesar dos problemas. E eu me apaixonei por direito de família. Depois de 2 anos de formado, eu tomei a decisão de fazer um concurso público. E fui trabalho há 32 anos, né? Com a coisa pública, que eu amo, gosto demais. Mas há mais ou menos uns 10 anos, eu sempre amei psicanálise também, como paciente, né? E há mais ou menos uns 10 anos, eu estava lendo alguma coisa e eu descobri, eu não sabia até então, que eu poderia ser psicanalista sendo advogada. Na minha cabeça, para ser psicanalista, eu precisaria ser médica ou psicóloga. Quando eu descobri que não, lá fui eu fazer uma formação em psicanálise e foi muito bacana. A formação levou 3 anos, depois eu comecei a clinicar nos horários disponíveis, obviamente, na parte da noite. E eu percebi que a psicanálise foi um pouco esse casamento do direito com o direito de família. Eu falei, nossa, a psicanálise tem a ver com direito de família, tem a ver com direito das sucessões, as relações humanas, que eu sempre gostei. Mas foi uma coisa muito intuitiva, não foi uma coisa programada. Um dia, eu estava fazendo a unha no salão e estava conversando com um fone de ouvido, com uma amiga sobre direito, e a manicure, que até então estava me atendendo, era uma pessoa que eu estava passando assim num salão, entrei, e ela estava grávida, e ela me perguntou, ai, você é advogada? É que eu estou vivendo com meu companheiro, eu estou grávida, ela estava bem barriguda, mas ele diz que ele quer que eu vá embora, ele não quer ficar comigo. Esse apartamento, essa casa foi comprada com meu ex-marido, uma confusão de bens, se era união estável, ele não tinha um contrato assinado, e eu me vi assim totalmente perdida. Eu falei, realmente não é minha área, mas a união estável é um dos elementos mais difíceis do direito, é muito complexo no Brasil. E aí eu falei, gente, eu vou escrever um livro, vou estudar, e vou escrever um livro num linguajar simples, sem juridiquês, que eu consiga entregar esse livro para essa moça e para ela, que ela entenda os direitos dela. E, de fato, foi isso que aconteceu. Eu comecei a escrever, eu passei 6 dias, assim, varando as noites escrevendo, que foi meu primeiro livro, União Estável, e que deu muito certo. E, a partir dali, E eu comecei a escrever, aí foi contrato de namoro, herança, guarda de filhos, divórcio, pensão alimentícia, direitos LGBTQIAPN+. Tudo em linguagem simples e sem juridiquês. E foi uma coisa que me deixou assim, foi me levando para essa outra área.
Que ano foi o primeiro?
2000. Eu escrevi o livro uns 15 dias antes da pandemia, tanto que os meus primeiros quatro livros foram todos lançados na pandemia.
Ah, não 2000, 2000 e
Desculpa,
2020.
2020,
Boa.
2020. 2020,
2000
na
era o punk
pandemia.
do milênio, era outro papo.
Não, 2000, não, 2000 era outra fase,
O mundo ia
realmente.
acabar, mas era o bug do milênio, era outra
É,
coisa.
porque olha, é um ato falho, porque já faz tanto tempo, eu já escrevi tanta coisa depois disso, mas foi em 2020, foi na pandemia.
Bora lá, então vamos começar com os temas aqui que todo mundo, né, discute, todo mundo fala, e aí vamos tentar aqui desmistificar o que é papo de boteco, né? O que é falácia do que é a realidade, né? Então vamos começar
Sim.
falando um pouquinho de união estável e contrato de namoro, assim. Primeiro, acho que seria legal definir, né, o que é a união estável do ponto de vista jurídico.
Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, o que que é união estável? Como é que eu sei se eu estou vivendo um simples namoro ou uma união estável? Inclusive, eu estou lançando um curso completo sobre isso, a gente ficou gravando isso com muitos detalhes, porque é um assunto tão debatido e gera tanta insegurança que eu falei, gente, eu preciso realmente fazer um curso completo para a pessoa entender sozinha como é que se protege, porque é muito complexo mesmo, é muito difícil. Pela lei brasileira, até a Constituição de 1988, a união estável não existia nem com esse nome. Se chamava concubinato. Concubinato é uma palavra muito depreciativa, porque concubinato, concubino é aquele que divide o leito. Então, a mulher que era chamada de concubina era quase como uma amante. Era aquela pessoa de cama e beza. E a partir de 1988, a Constituição Cidadã veio trazer dignidade a essas famílias, porque havia muitas famílias que se constituíam através dessa convivência, que se chamava concubinato, e eles não tinham direitos, essas pessoas não tinham direitos, não tinham direito, eram consideradas como se elas tivessem uma barraca na feira, uma sociedade de fato, não uma sociedade de direito. A partir de 88, veio o artigo da Constituição dizendo que sim, que a união estável é uma entidade familiar e que o Estado fará de tudo para transformá-lo em casamento. Tanto que existe uma forma de você converter uma união estável em casamento automaticamente. Isso é feito de uma forma bastante facilitada. Tem gente que diz que, como o Estado quer tanto que você convole aquilo em casamento, ele faz de tudo para que aquilo seja um casamento na prática, né?
Porque às
O
vezes
que
tem gente
eu.
que fala que é mais fácil casar mesmo, né?
É mais fácil, porque não precisa assinar nada. É barato, é de graça, você não precisa assinar nada. Mas, ao mesmo tempo, é um engano, porque você acha. Ai, gente, eu sou contra a formalização, eu não gosto da intervenção do Estado. Quando você vai morar junto e não assina nada, aí sim que o Estado se impõe com as suas regras. Quando você assina alguma coisa, você ainda pode escolher o regime de bens, né? Enfim, então a partir de 1988, eles passaram assim, o concubinato, que era chamado de concubinato, passou a ser o nome, continua no Código Civil de 2002, mas não mais para quem tem uma união estável. O concubinato, porque antes da Constituição era concubinato puro e concubinato impuro. O impuro era uma relação de união estável, que não chegava a ser uma união estável, entre amantes, pessoas que tinham proibição para casar, porque já eram casadas de direito e de fato. O concubinato puro é o sinônimo da união estável, que é aquela união, quais são os requisitos? Relacionamento público. Para haver uma união estável, não pode haver uma relação clandestina. Uma relação entre as amantes ou uma relação que ninguém tenha conhecimento não será nunca reconhecida como uma união estável. Então, relacionamento público contínuo. Se ele for uma relação de idas e vindas, não é união estável. Tem que haver uma estabilidade nessa relação. Relacionamento público, contínuo, duradouro. Aí começam os problemas. Quanto tempo? O que é duradouro para você? 2 anos é duradouro? Para mim, talvez seja. Para você, não. O
Claro,
duradouro
claro.
são 8 anos? A lei não diz. A lei não diz o que é duradouro. Aí começa a insegurança. Então, relacionamento público, contínuo, duradouro. E aí o grande problema. Com a intenção de constituir família. Nós que sabemos de português, sabemos que a intenção, primeiro, que é algo subjetivo, né? Você pode ter a intenção, eu posso ter a intenção, ou eu posso fingir que tenho a intenção e não ter a intenção. Ou você acha que eu tenho a intenção e eu não tenho. Então, a lei fala a intenção de constituir família. O que é a intenção de constituir família? É projetar uma família para frente? É ser noivo? É pensar que daqui a 10 anos eu quero me casar? Então, durante muito tempo, ficou a justiça se debatendo para dizer o que que era isso. Hoje a gente sabe que, apesar de ser uma. Foi um arranjo que o STJ fez, né, que é a maior corte do Brasil, que trata de lei federal, e o Código Civil é uma lei federal, e a Lei da União Estável também é uma lei federal. O STJ veio dizer que intenção de constituir família não é você planejar se casar no futuro, é você já ter um casamento, mesmo que você não tenha assinado um papel. É você já se sentir casado, é você sentir que você já tem uma família. É quando você vai morar com uma pessoa e você não comete mais aquele ato falho, que é muito comum, que você fala assim: eu vou para minha casa, que é a casa da sua mãe, sabe assim? Ah, estou indo, vou final de semana, vou passar na minha casa. E a mulher fala assim: mas a sua casa é aqui, sabe? Então, assim, a intenção de constituir família é você já ter uma família constituída no momento. Se você tem um relacionamento público, contínuo, duradouro, mas projeta uma família para o futuro, você tem um namoro qualificado. Não um namoro simples, onde não existe, às vezes, nem o projeto de família para o futuro. Você também não tem uma união estável, porque na união estável a família já existe. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Se você tem um relacionamento há mais ou menos uns 3 anos, vocês moram separadamente, mas você vai passar um final de semana na casa do seu namorado, vocês começam a dividir uma conta, poder juntar um dinheiro conjuntamente. Dividem contas de streaming, você está no grupo da família dele, ou dela, vocês se chamam de namorido, o porteiro acha que vocês são casados, porque para o porteiro ele não tem a menor ideia se vocês assinaram,
Claro.
né, um documento ou não. Você tem a chave da casa do seu namorado, você tem a biometria da entrada da porta, você dá ordens para a faxineira, para a sociedade, vocês são uma família.
Claro.
As pessoas não sabem se vocês assinaram um documento ou não. Você pode sim ter uma união estável. Então, qual é a diferença de uma união estável assinada para uma união estável não assinada? Nenhuma. Para o direito, a união estável, assim como o contrato de trabalho, é um ato e fato jurídico. Independentemente do nome que você dê, o que interessa é a realidade. Então, no contrato de trabalho, se você não assina a carteira do seu empregado, mas você dá ordens, ele tem subordinação, tem horário, você tem uma relação de trabalho, de emprego, mesmo que você não assine a carteira. Tanto que se você vai para o judiciário, você vai ter reconhecida o que eles chamam de contrato-realidade. Então, no direito de família, o que gera insegurança é isso. Você, às vezes, só quer namorar. Só que é óbvio que as relações hoje têm uma interseção muito grande
Claro,
de vida
claro.
comum. Então, o que que nasceu o contrato de namoro? Que, na verdade, tem um nome, esse nome, mas não é um contrato, porque você não contrata nada. Você declara que o que você tem é simplesmente um namoro, que você tem um relacionamento público, contínuo, duradouro, mas você, nesse momento, não vive uma família constituída. Que você talvez projete para frente uma família, aí seria um namoro qualificado, que não gera direitos, ou que você, por ora, nem projeta, então é um namoro simples, e você não tem a intenção, naquele momento, de dividir bens, de fazer do outro seu sucessor em caso de morte. E por que que é tão importante deixar isso muito claro? Porque isso serve como uma prova. Agora, é uma prova totalmente eficiente? Sim, se ele refletir a realidade. Agora,
Claro.
se você tem uma união estável e assina um contrato dizendo que você tem um namoro, assim como se você tem uma relação de emprego e você declara que você é um autônomo, a justiça vai dizer, olha,
Claro.
isso aqui é uma fraude. Se você tiver um contrato de namoro, mas viver uma união estável, aquilo ali não vai valer. Mas a coisa mais importante do contrato de namoro, por que que ele é tão necessário? Primeiro, se você vier a falecer, os teus filhos, se você tiver filhos, os teus pais, vão ter, olha aqui, ele assinou esse contrato aqui, ele não está aqui para dizer. Mas olha aqui, ele, quando estava vivo, ele disse, eu só namoro. Então, é importante ter isso como uma coisa, como um início de prova. E
Agora,
você vai
Tânia.
botar uma cláusula de regime de bens. Você vai dizer, se esse namoro, que as relações evoluem, virar
Total.
uma união estável, ou for assim considerado pela justiça, o regime que a gente escolheu é o regime da separação de bens, caso seja esse o
Claro.
regime que você
Agora,
quer.
Tânia, tem uma questão que acho que está super claro jurídica aqui, mas tem uma questão social, humana, né? Às vezes tem alguns amigos que estão namorando aí e como é que fala, né? Olha, você acha que hoje em dia, e eu sou casado há 30 anos, né? Então tô muito distante desse dia a dia, mas fico ouvindo esses meus
Sim.
amigos e falo, pô, como é que fala? Ó, estamos saindo, precisamos ter um contrato de namoro, né? O que que você ouve? Que dica que você dá para as pessoas que estão nessa situação, querem, obviamente, ter uma vida bacana ao lado de outra pessoa, mas estão muito distantes de oficializar e tudo mais, mas obviamente também querem se proteger.
Olha assim, quem está saindo não tem que se preocupar com isso, porque, como a gente falou no começo, para haver uma união estável, o relacionamento tem que ser público, contínuo e duradouro. Então, assim, saídas eventuais não geram direitos, nem direitos. Agora, se você está saindo há 2 anos, há 3 anos, tem um relacionamento reconhecido, é difícil, é de fato difícil. Mas eu acho que tudo depende da idade. Eu acho assim, eu sempre falo que o contrato de namoro só é importante para quem tem algo a perder. Então, assim, seu filho vai morar com uma namorada. Seu filho não tem nada. Ele não tem um patrimônio. Tudo que ele vai ganhar, talvez assim, ah, mas se você morrer, você vai deixar um patrimônio para ele. Não, porque assim, se você morrer e deixar um patrimônio para ele, e ele vier a ter uma união estável reconhecida sem ter um contrato de união estável, vai ser o regime da comunhão parcial de bens, onde as heranças não se comunicam. Então, mesmo que seu filho vá morar com uma namorada, que ele evolua para uma união estável, você venha a falecer e deixa uma herança para ele, em regra, num caso de uma eventual separação, o seu filho não vai ter que dividir a herança que recebeu, salvo se ele receber a herança e vier a falecer antes dessa companheira, porque, infelizmente, no direito brasileiro, o companheiro e o cônjuge são herdeiros necessários, mesmo no regime da separação de bens, que é uma coisa que a gente pode falar mais na frente. Tem até um projeto de reforma do Código Civil para acabar com isso, porque o cônjuge e o companheiro podem ser meios, então recebem metade do que construíram. Mas não é justo que herdem algo que é da família do outro.
Claro, claro.
Então, hoje, quem não tem nada a perder não precisa, no momento, se preocupar com um reconhecimento de uma união estável. Quer dizer, claro que tudo, você pode vir a ter que pagar pensão alimentícia dentro de algumas condições, mas assim, gente muito jovem, tipo assim, um cara tem 20 anos, está estudando, tem nada, vai morar com uma pessoa, essa pessoa, os dois vão de fato construir a vida juntos. Então, eu não vejo, eu acho justo que quem constrói a vida junto divida o que construiu. A minha preocupação somos nós, pessoas que já construímos a vida minimamente com outros parceiros, eventualmente podemos nos divorciar, podemos ficar viúvos, podemos, ou pessoas solteiras de uma idade mais madura que construíram patrimônio. Não é justo, na minha opinião, que no momento em que você vai viver uma nova vida, às vezes você tem filhos do primeiro casamento e quer muito deixar aquele patrimônio que você construiu com o pai ou com a mãe daqueles filhos para os filhos. Aí você vai viver uma união estável, é um namoro que vem a ser reconhecido como união estável, e você vem a morrer antes desse companheiro ou companheira, e esse companheiro ou companheira eles vão dividir em partes iguais o patrimônio que você construiu sem ele ou sem ela. Então, isso é profundamente injusto e não há meios de você excluir nem por testamento. Você pode reduzir a parte do companheiro ou companheira, mas você não tem como reduzir, como excluir. Por isso que o contrato de namoro é um documento que diz: olha, eu só namoro. Olha, a gente tem um relacionamento de um namoro qualificado, é quase uma união estável, mas não é uma união estável. Então, eu quero deixar muito claro isso. E o que que a gente sugere? Que a pessoa renove esse contrato de namoro de tempos em tempos, porque esse namoro pode começar como uma união estável e um ano depois, 2 anos depois, pode já ter virado um contrato, pode ter começado, desculpa, como um namoro e pode ter evoluído para uma união estável. Então, você vai ao cartório ou você faz um contrato particular, claro que eu acho com os requisitos que a lei exige, né? A lei não fala claramente do contrato de namoro, mas os tribunais já têm reconhecido de um jeito muito lento, porque no começo eles diziam que isso era um aborto jurídico, um contrato de namoro, mas a gente já tem duas decisões de tribunais de justiça do Paraná e de São Paulo reconhecendo, inclusive, não declarando uma união estável, porque o casal tinha assinado o contrato de namoro.
Contrato.
Então, assim, o ideal é que você faça esse contrato e você renove anualmente, dizendo: a gente continua apenas namorando.
Legal. Deixa eu pular um pouco aqui, já que você já começou a puxar esse fio da meada aqui do herança e sucessão, né? Então,
Sim.
o amor pode até ser eterno, nós aqui não somos, né? Então, uma hora a gente
Exatamente, não
acaba,
mesmo.
então não tem
É.
jeito, né? Queria que você contasse um pouco assim, primeiro, a diferença de herança e sucessão, né? E como funciona nessa coisa, principalmente quando num casal um deles falta, né? E tendo filhos, o que que acontece, né? Acho que muita gente não tem clareza disso, né?
Sim, é difícil mesmo. Bom, vamos lá. Sucessão seria o gênero, né? Então, a sucessão, a herança, a morte de uma pessoa é uma modalidade de sucessão. A sucessão de uma empresa também é uma forma de sucessão. O que a gente fala, o que eu falo no meu livro é sobre a herança realmente de pessoas, né? Então, pela lei brasileira, como vai haver a sucessão? Vai depender do regime de bens pelo qual você se casou. Se você foi viver com alguém, não assinou papel, não escolheu regime de bens, você é regido desde 1977 pelo regime da comunhão parcial de bens. O que é o regime da comunhão parcial de bens? Porque desde 2002, com a chegada do Código Civil novo, as coisas mudaram um pouco. Pouca gente sabe. Então vamos lá. Pelo regime da comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido de forma onerosa, ou seja, tudo que for comprado pelo casal, em caso de separação, é metade de cada um. Eles serão meiros. Metade é do homem, metade da mulher, metade do homem, metade do homem, porque nos casamentos homoafetivos é tudo absolutamente igual. Metade da mulher, metade da mulher. Tudo que a gente está falando aqui se aplica a todo mundo.
Legal.
Então vamos lá. Pelo direito brasileiro, casou e não fez pacto antinupcial, não foi ao cartório de notas fazer um pacto dizendo: eu não quero a comunhão parcial, eu quero outro regime, está casando pela comunhão parcial. Então, tudo que for comprado após o casamento é dos dois, independentemente. Um pode ter dormido 20 anos, nunca trabalhou. Foi comprado, vai dividir por dois em caso de divórcio. A separação judicial não existe mais, então é só o divórcio no caso de casamento, tá? Então, casou, comprou, divorciou, divide por dois,
Dividiu.
meiros. Vamos imaginar que você recebeu uma herança enquanto estava casado. Isso não se comunica. A herança é um bem gratuito, porque você não gastou dinheiro. Então, os onerosos são os comprados, os gratuitos são os recebidos em doação, em herança, ou os que você já tinha ao se casar. E isso se aplica à união estável igualmente. Então, vamos imaginar que você comprou uma casa um dia antes de se casar. Se casou, se divorciou, essa casa é só sua. tá? Vamos imaginar que durante o casamento, porque a gente fala, ai, mas eu recebi herança durante o casamento, então é depois de casado. Não interessa, é um bem gratuito, não se comunica. Seu pai fez uma doação em vida para você, você já estava casado. Se não tem o nome da sua mulher na doação, ela não recebe nada em caso de divórcio. E um bem, uma coisa que pouca gente sabe, os bens subrogados também não se comunicam. Subrogação no direito é sinônimo de substituição. Então, você comprou uma casa um dia antes de se casar. Já casado, você falou assim: poxa, vamos trocar essa casa por uma casa em Maresias? Vamos. Você vai lá, vende a casa e compra uma casa de praia em Maresias, já casado. Pela lógica, foi depois do casamento, então é dos dois. Não. A lei é muito justa. Então, como aquele dinheiro já era seu antes de casar, esse bem que está sendo você está substituindo algo que é um bem particular por um outro bem, não é justo que o seu cônjuge tenha direito em caso de divórcio. Mas como é que
Tânia.
se prova? Você tem que botar na escritura da casa de praia que esse bem foi comprado após o casamento com fruto de um bem particular. E aí, nesse caso, em caso de divórcio, ela não vai receber.
E aí, o mesmo caso, por exemplo, receber um dinheiro de herança, comprou um
A mesma
apartamento.
coisa,
Mesma
a
coisa.
mesma coisa, a mesma coisa.
Legal, legal.
Nesse caso, não se comunica. Só em caso de divórcio. Porque em caso de sucessão, a regra não vale. Isso é uma coisa absurda. O próprio STJ se perdeu, porque a forma como a lei, o Código Civil é escrito, é muito confuso. Então, até 2015, se eu não me engano, eu acho que eu não sei se eu não lembro o ano exato, o STJ dizia: não herda. Você casou pela separação de bens, o casal fez um pacto antinupcial que queria separar o patrimônio, então vale na vida e na morte. A partir de um determinado julgado, o STJ mudou de opinião e disse o seguinte: não é justo que na morte não haja direito à herança. Por quê? Porque não foi o amor que acabou, foi o destino que separou o casal. É romântico, né? Mas assim, não é
Ai.
prático. Então, se você hoje, você que é um homem que tem 50 anos, construiu seu patrimônio, vamos imaginar que você se divorciou, ficou viúvo. E aí, ficou lá com a sua parte, a parte da sua mulher foi para os seus filhos, você está lá com o seu patrimônio, quer voltar na praça, tem direito. Você vai lá, começa a namorar. E aí fala: vou me casar, que é mais seguro. Vou me casar pela separação total de bens, porque eu protejo meus filhos, está tudo certo. Vai lá, vai no cartório, se casa, mas antes faz um pacto antinupcial, gasta o dinheiro do cartório, que é bem carinho, entendeu? Faz o pacto antinupcial. Tem a conversa difícil com a sua nova esposa, e ela fala: não, eu entendo. Você fala: eu quero deixar para os meus filhos. Não, eu entendo. Já dá uma leve abalada na sua nova relação, mas faz tudo isso, né? Porque você quer estar dentro da lei.
Claro.
Tem o STJ e diz assim: olha, isso vale só se você se divorciar. Então, se você que construiu isso tudo, vamos imaginar que você tem um patrimônio de, sei lá, de 10 milhões, né? Vamos pensar alto. Você tem 10 milhões de patrimônio, que foi a tua parte, né? No inventário que sua esposa ou você se divorciou, né? Não é? Então, hipoteticamente. Então, você tem 10 milhões. Você se casa pela separação de bens, fica, pô, tranquilo, né? Fala para os seus filhos: olha, papai é incrível, pensou em vocês. Você vem a falecer antes da sua esposa. Simplesmente a sua esposa vai herdar um terço desses 10 milhões, em partes iguais com seus filhos. Aí seus filhos vão falar: mas o pai falou e casou pela separação de bens. Aí eles vão descobrir que o regime só vale na vida, não vale na morte. Ai, mas então, assim, qual regime que eu poderia me casar? Olha, o mais, né? O que mais divide o patrimônio, que separa os patrimônios, é o da separação de bens. Mas não há, porque a lei entende que, como foi a morte que separou o casal, o outro herdeiro necessário. Por isso que tanta gente tem tanto medo de casar. Porque se casar, vai ser herdeiro necessário. Então, como é que você pode? Então, aí você tem que. O que você tem que fazer? Criar várias formas de diminuir a perda financeira. dos seus filhos, no caso,
Claro.
né? No caso da morte. Porque na morte, se você casar pela separação de bens e vier a se divorciar, tudo que tiver em seu nome vai continuar sendo seu, tá? Então não vai haver nada, não vai haver divisão. Mas na morte, os seus filhos vão perder parte da herança. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que, além de fazer um pacto antinupcial pela separação de bens, que vai valer na vida, você vai fazer um testamento dizendo: toda a minha parte disponível eu deixo para os meus filhos, se for esse o seu desejo. Então, assim, no direito brasileiro, a herança se divide em dois pedaços: a parte disponível, que você pode deixar para quem você quiser, e a legítima. A legítima, no Brasil, os filhos são herdeiros necessários, o cônjuge é herdeiro necessário e, desde 2017, o companheiro se equiparou ao cônjuge e também é herdeiro necessário. Então, independentemente do regime, eles vão herdar. Só não herdam no regime da separação obrigatória de bens, que é dos maiores de 70, que eu explico depois. Então, o que que você vai fazer? Você vai casar pela separação de bens, mas você vai fazer um testamento dizendo o seguinte: 50% vai ser dividido pelos herdeiros necessários. Então, você que é bom em números, faz aí a conta. 50% vai dividir entre seus. Vamos imaginar que você tenha dois filhos. Seus dois filhos e a sua esposa. Então, ela vai receber um terço da metade, entendeu? Que é o mínimo legal que ela pode receber. E os outros 50% você vai deixar em testamento tudo para os seus filhos. Então, eles vão receber ela vai receber
Um
um
terço da
terço
metade,
da
16,5%,
metade. E o restante, se você deixa para os seus filhos. Se você não fizer testamento, ela vai receber 33,3%, é isso? De
tá. Ah, é isso
todo o
aí.
patrimônio. Então, você reduz, mas você não consegue excluir sócio se houver a reforma do Código Civil. E aí você vai poder não deixar herança para o cônjuge, só ameação.
E enteado?
Enteado é um novo fetiche do povo brasileiro, que ai, o meu, eu vou. Eu, se eu tiver um enteado e eu tratar ele bem, ele vai herdar os meus bens. Isso é uma mentira. Enteado não tem direitos. Nenhum. Tem direitos dos pais, não do padrasto ou da madrasta. Mas o que acontece é que, com a evolução do direito de família, se você tiver a posse do estado de filho, é como no direito de família, que é o ato e fato. Se você se apresentar como pai, não como padrasto, você vai nas reuniões de escola, dia dos pais é você que está lá, você vai buscar, você tem a listinha lá na escola que você pode buscá-lo. Você é um puto executivo, desculpa o palavrão, mas você é um super executivo. Você vai fazer uma apresentação, você fala assim: está aqui a minha esposa e meus dois filhos, e eles não são seus filhos. Você se apresenta como pai, você sustenta, eles estão no plano de saúde. São várias coisas que juntas podem sim levar ao reconhecimento de uma paternidade socioafetiva, mesmo que você não vá lá no cartório. Você pode ir lá no cartório e acrescentar o seu nome. Se ele tiver um pai, se eles tiverem pais vivos, esses pais têm que autorizar, senão você vai para o judiciário. Mas mesmo que você não faça nada, se você se comportar como pai, der elementos de paternidade, o próprio filho pode pedir o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva, mas só dentro de algumas condições.
Entendi. Boa. Bom, Tânia, eu vou puxar um outro tema aqui, porque senão a gente vamos ficar
Sim.
6 horas aqui, porque o tema é infinito. Puxa, um tema acho que também afeta muito, né, quem passou dos 50, e 60 e 70, assim, que é cuidar dos pais, né? Acho que pouca gente, eu me preparando aqui pro podcast, aqui, para essa gravação, achei super poucas matérias sobre o tema, né? O que é a lei, o que não é, tal. E obviamente com a longevidade crescendo para todo mundo convive com os pais por, né? É muito comum você ter 50 anos e conviver com seus pais, puxa, graças a Deus, ainda com 30, 40 anos ainda pela frente,
Tem.
né? Só que nem sempre as condições dos nossos pais, principalmente de saúde, física, motoras ou cognitivas, são as melhores, né? E aí entra uma obrigação que não é só moral, né? Acho que é uma obrigação legal de cuidar dos pais. Conta um pouquinho do que a lei diz a respeito do cuidado com os pais.
Olha, cuidado com os pais é uma coisa bem moderna, né? Porque antigamente não se falava disso, a gente só falava
Que
de cuidar dos
morriam.
filhos. É, ninguém falava. Então, hoje, vamos lá. A gente tem o crime de abandono de incapaz, né? Uma pessoa que abandona os pais estará cometendo um crime. A gente tem o Estatuto da Pessoa Idosa também, que protege, ou é uma coisa recente, inclusive da violência patrimonial. Quantas pessoas idosas que têm cinco, seis empréstimos consignados porque sofreram violência patrimonial? Então, hoje a gente vê uma evolução nesse direito. Tem um projeto no Congresso, vai ser debatido se é constitucional, mas que faz com que quem abandona os pais perca o direito à herança. Isso, na prática, já tem sido, apesar disso não constar da lei, a gente já vê o judiciário, de alguma forma, aplicando isso, porque muita gente também não sabe, e antes de eu escrever o livro Herança, eu também não sabia, que tanto os pais podem deserdar os filhos, quanto os filhos podem deserdar os pais. Porque os pais são herdeiros quando você não tem descendentes. Então, a ordem de sucessão no Brasil é os mais próximos excluem os mais remotos. Então, quem tem filhos, os pais não herdam. Quem não tem filhos, só tem pais, os pais herdam e sempre em concorrência com o cônjuge ou companheiro, tá? Então, se você tem o cônjuge ou companheiro e filhos, eles vão herdar em conjunto. Se você não tem filhos, mas tem cônjuge ou companheiro ou pais, eles vão herdar conjuntamente. Mas tem situações em que você foi abandonado pelos seus pais. Então, você pode excluir seus pais da herança, você pode deserdar seus pais e o abandono não é um requisito. Do mesmo jeito que os pais deserdarem os filhos porque foram abandonados. Isso não consta da lei. A lei colocava números cláusulos, situações muito específicas em que você pode deserdar os filhos, mas a jurisprudência tem evoluído para incluir o abandono, tanto afetivo quanto o abandono material dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Só que existe um projeto de lei que vai tirar o direito à herança dos filhos que abandonarem os pais. O problema é a prova. Então, como vai ter dinheiro em jogo, vai ter aqueles filhos que vão se aboletar na casa dos pais para dizer que cuidam dos pais, quando na verdade querem usufruir de uma moradia gratuita. Então, não também é importante a lei, mas não vai ser a panaceia, entendeu? Isso pode
Agora,
gerar também alguns problemas.
o Código Civil, puxei lá, ele deixa muito claro, né? Os filhos maiores têm o dever de ajudar e
É
amparar os
uma
pais na
dever,
velhice.
é uma
Eles,
obrigação, é uma obrigação.
qual o risco? Se
Discutir.
alguém abandonar um pai e uma mãe ali, em condições. Isso é
Denúncia,
passível.
só denúncia. Assim, a denúncia é muito importante fazer um BO dizendo: olha, a gente está com uma situação, tem um vizinho que está abandonado, que ninguém vai lá visitá-lo há 3 dias. Porque assim, existe, o Ministério Público está aí para esse tipo de denúncia também, porque são incapazes, né? Existe um curador de incapaz. Como são? Como, do mesmo jeito que o Ministério Público atua nos processos em que há menores e incapazes, um idoso pode sim ser considerado incapaz. Não sempre, não é? Você ser idoso não se torna incapaz de jeito nenhum, mas há situações de vulnerabilidade em que é clara a incapacidade. Agora, no projeto de reforma do Código Civil, tem um artigo que diz que a pessoa que cuidou dos pais vai ter direito a receber 10% da herança na frente. A mídia distorce tudo, está dizendo que vai receber 10% a mais de herança. Não é verdade. Ela vai receber 10% na frente, porque o processo às vezes leva muito tempo. Os 10% do filho que cuidou, dos filhos que cuidaram, serão entregues na frente. Como isso vai se dar na prática é complexo.
Bem
A gente não
complexo.
sabe, mas isso é o que diz o texto da lei.
Bom, em famílias grandes, e às vezes também não tão grandes, é comum um filho acabar cuidando muito mais do que dos outros, do que outro,
Geralmente é a
né?
mulher, geralmente é a
Tem um
mulher.
desbalanço ali e tal. E mais do que isso, né? Também a gente vê casos onde um filho supostamente tenta trazer uma coisa de acolhimento, mas não tá fazendo nada, né? E
É
tá
aquela pessoa
lá
que
e vai
se
lá.
mexe para parecer que está trabalhando.
Fica postando o dia inteiro e não sei o quê, estou
Meu
aqui,
pai,
mas
minha vida.
não tá fazendo nada. Isso chega a ser reconhecido legalmente?
Olha, na verdade, no direito, eu me lembro muito nas minhas aulas de direito penal, eu tive aula com o Evaristo de Moraes Filho, que era, né, um super. E eu tudo eu levantava o dedo e falava assim: como é que prova isso, né? Prova a intenção, porque no direito a intenção é muito importante. Aí ele falava: minha filha, se vira, né? O papel do advogado é fazer a prova. Então é isso. É, hoje, com as redes sociais, a gente vê assim muita coisa mentirosa, né? Então, assim, para mim, uma pessoa que vai na casa do pai e posta toda hora já é a prova de que, entendeu? Porque quem ama de verdade precisa disso, se aplica a todos os tipos de amores, né? Essas coisas, todo excesso esconde uma falta, né? Então,
Claro,
assim, essas
claro.
coisas de muito. Mas é óbvio que essa pessoa, o advogado dessa pessoa, vai falar: olha que filha exemplar, dedicada, mas é tudo uma questão de prova. E é óbvio que o ajuda financeira também é uma grande prova, porque assim, ai, não adianta só dar dinheiro. Não, não adianta só dar dinheiro, mas dar dinheiro também é muito importante. Porque a gente vê muitas famílias, porque o plano de saúde do idoso é algo muito caro. Então a gente vê geralmente um filho que sustenta, paga o plano, cuida, paga cuidador, paga tudo, e os outros falam: ai, mas é que ele pode, né? E não se dão nem ao, assim, não se dão o trabalho nem de fazer o que não demanda dinheiro, né? É
Claro.
muito comum isso.
E o contrário, né? Tem às vezes tem pais que resistem, né? Que não aceita ajuda, enfim, que até onde os filhos podem intervir sem mexer na vontade de um idoso que às vezes já está com a capacidade cognitiva às vezes abalada.
Olha, se a capacidade cognitiva está de fato abalada, você pode. É, hoje existem várias medidas de apoio a uma pessoa que está relativamente com a sua incapacidade um pouco afetada. Não é que ela é incapaz tecnicamente, mas, por exemplo, uma pessoa que tem limitações físicas, ela tem completo entendimento intelectual, mas ela tem limitações físicas. E ela insiste que ela, por exemplo, quer sair sozinha. É, eu acho que se isso não for possível, você impor isso, porque tem idosos e pessoas que não são idosas, que são muito teimosas, né? Às vezes a pessoa até está tentando resistir, a assumir a dificuldade, porque é muito difícil ver nossos pais
Muito,
envelhecendo, sabe?
muito.
É, eu tô com a minha mãe, tá com 82 anos, até um ano atrás, absolutamente autônoma, independente, tudo. Um dia desses, a minha mãe veio me perguntar assim: Tânia, você já se aposentou? Eu tô assim, digerindo essa pergunta há muito tempo, me deu uma tristeza. Num primeiro momento, você fica assim: ô, mãe, sim, e você não quer aceitar.
Claro.
Como assim que a minha mãe, que até um ano atrás ainda é meu colo, sabe, tá perdida? Porque a gente, então a gente no primeiro momento, a gente às vezes a gente nem age adequadamente porque a gente
Não.
não quer aceitar aquilo, é difícil demais. Ainda mais mãe. Mãe é muito difícil, não é que pai não seja, mas não ser é muito difícil. Então eu acho que a gente também tende: ah, não, deixa a vida seguir igual, que a gente não precisa também assumir que as coisas mudaram. Mas tem um
Não.
momento que mesmo que... Tanto que eu falei: mãe, você não quer vir morar aqui em São Paulo comigo? Minha mãe é carioca, a minha irmã é carioca, a minha irmã: mãe, vem morar aqui. Ela fala: Deus me livre, eu não quero morar com ninguém. Mas a gente fica ali escrutinando ela todo dia para saber se tá, continua tudo, né? Como é que está a evolução desses esquecimentos. Eu acho que pode chegar um momento que a gente vai ter que falar assim: você não tem mais escolha, você vai vir. E se ela falar: eu não vou, e começar a gritar, que eu não acho que vai ser o caso, mas você vai ter que pedir uma medida judicial, entendeu? Você não vai poder chamar um carro da polícia e levar. Não, isso não, entendeu? E existem medidas. Você pode interditar, mas hoje a interdição também é uma coisa muito mais mitigada do que, não é uma coisa violenta como era antes. Tem algumas atividades que vão ser apoiadas. Então, existem medidas legais para você fazer isso quando isso for se tornar indispensável. Agora, tem que ser indispensável. Tem muita gente interditando gente idosa para virar curador da aposentadoria, porque às vezes é a aposentadoria do idoso e da idosa que podem sustentar uma família inteira de gente que não quer trabalhar.
Terrível, encrenca. Bom, Tânia, vamos mover aqui já para a parte final aqui da nossa gravação, né? Queria ouvir um pouco aí do lado da Tânia. Tânia, qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
Olha, o melhor conselho que eu recebi, ele foi o melhor e ao mesmo tempo acaba sendo uma sombra na minha vida. A minha mãe, quando eu tinha os meus 12, a partir dos meus 12 anos, eu ouvia diariamente, diariamente. Nunca dependa de homem. Case-se com o seu trabalho. Nunca se curve a um homem. Nunca deixe um homem gritar com você. E a minha mãe ainda ia além. Ela dizia assim: se um dia um homem gritar com você, você mete a mão na cara dele. E é muito engraçado que ao longo da minha vida, a minha mãe se materializa, igual aquele filme do Woody Allen, sabe? Que a mãe ficava no céu, assim. Então, é muito engraçado que eu já sou uma mulher madura há muitos anos, mas isso foi o norte e foi. Assim, quando eu decidi fazer concurso, eu falei, eu só vou casar quando eu tiver a minha renda, o meu dinheiro. E isso, assim, ao mesmo tempo é o céu e é o inferno, mas eu acho que foi isso que me tornou quem eu sou. Eu vejo muitas amigas hoje já na nossa idade que acreditaram nesses planos de que o amor resolve tudo. Ai, não, a gente combinou que eu vou parar de trabalhar para cuidar dos nossos filhos. E é um projeto fadado a não dar certo. Então, esse é o melhor conselho que eu recebi.
Minha mãe falava a mesma coisa, impressionante.
Sério? Que bom.
Tânia, três livros fundamentais na tua vida até agora.
Olha, o
Oi.
primeiro que eu li quando eu era adolescente quase, que foi A Insustentável Leveza do Ser. Eu amo esse livro. Até hoje eu releio, eu sublinho. E é muito engraçado que hoje eu vejo umas coisas que eu sublinhei que eu falo, ai gente, que coisa idiota, que besteira. E outras coisas que eu acho que eu nem entendia na época, eu boto assim com cores diferentes. Então, eu amo esse livro do Milan Kundera. Eu amei O Amor nos Tempos do Cólera. Eu nem sou apaixonada por Gabriel García Márquez, porque essa coisa muito fantasiosa, esse realismo fantástico dele, não dialoga comigo. Eu sou muito pé no chão, assim. Mas O Amor nos Tempos do Cólera, para você ter uma ideia, eu andava na rua, porque tem aqui na esquina da minha casa do Madureira, que é um lugar que eu vou quase todos os dias lanchar lá. Eu ia na rua lendo aquele livro, assim, que eu não queria parar de ler. E agora, mais recentemente, eu li um livro da Carla Madeira chamado Tudo é Rio, que eu amei, amei, amei. E agora o Coisa de Rico, que eu sei que você também já leu.
Eu já li.
Eu ontem entrevistei o Michel Alcoforado, que é incrível, e eu também amei esse livro. Então são quatro.
Muito bom, tudo bem. Passou um, mas tudo bem. Tânia, deve ter alguma coisa que você gostaria que você soubesse aos seus 20 anos, mas que você só soube muito mais tarde na vida. Que coisa é essa?
Olha, tem várias coisas. Primeiro, guardar dinheiro. Eu, como a vida inteira, eu tive um pai assim muito econômico. Eu cresci com raiva de pessoas que têm um trato com dinheiro de uma forma mais cuidadosa. Eu sempre associei isso com pandurismo, com uma pessoa empobrecida, até psiquicamente. Juro para você, eu falo assim: ai, gente, que horror. Então, para mim, o bonito era assim, o primeiro salário que eu ganhei no Banco Central, eu me lembro que eu tinha uma vida muito difícil, uma financeira muito difícil, sabe? E eu me lembro que eu fiz uma promessa, que quando eu recebesse meu primeiro salário, eu ganhava bem mal quando eu passei, mas para mim era muito dinheiro, eram 1.000 dólares. Eu falei assim, eu vou no Rio Sul, que era o shopping, né, do Rio e tal, né? Eu vou gastar todo o salário. E eu fiz isso, eu gastei todo o salário.
Foi
Sobrou
o
na
resto do
época, assim,
mês.
uns R$ 200, eu falei assim, eu vou na churrascaria Mário's, que era a grande churrascaria do Rio da época, e eu falei, eu vou gastar, vou pedir a sobremesa, eu quero voltar sem nenhum tostão. Porque como até o mês anterior eu vivia sem nenhum tostão, né, eu estava estudando para concurso e tal, fiz a mais, um mês a menos não vai fazer diferença. Mas hoje eu vejo assim, não que eu quisesse deixar de viver coisas, não, mas eu gastei um dinheiro assim que não fazia a menor diferença na minha vida. Então, é uma coisa que eu guardo dinheiro, Faz exercício físico desde muito cedo. Eu faço desde os 29, 30 anos, regularmente. Mas eu ia para a academia, fazia uma aula de spinning e ia embora. Então, faça musculação. Eu faço há muitos anos, mas eu poderia ter feito antes, porque eu tenho uma osteoporose congênita, que vem da minha mãe, na verdade, genética, não congênita, genética. E eu acho que se eu tivesse feito musculação, eu teria empurrado um pouco mais para frente. Então, eu acho que basicamente essas duas coisas são uma relação com dinheiro mais respeitosa e fazer musculação.
Não tá mal.
Não.
Tânia, super obrigado. Para quem quiser te acompanhar, teus livros estão disponíveis em todo lugar, é só procurar Tânia Nigri, mas quem quiser
Tem
te
Tânia
procurar.
Nigri. Olha assim, eu tenho uma página no Instagram, na verdade, um perfil no Instagram, que eu falo muito sobre direitos sem juridiquês, sobre contrato de namoro, sobre união estável, sucessão. A gente dá umas perguntinhas assim do dia a dia, é bem legal. E assim, eu acho que todo mundo precisa saber um pouquinho de direito, porque o direito está aí para todo mundo, mesmo que você, ai, é muito chato, ai, Deus me livre, eu não quero saber, eu vou morar junto, quero assinar papel, eu sou muito moderno, eu acho que o Estado não tem que intervir na minha vida. O Estado intervém na sua vida e intervém mais ainda se você não conhecer o direito. Então, assim, meu perfil no Instagram é tânia.nigri, e eu tô, como eu falei, a gente está fazendo um lançamento de um curso completo sobre contrato de namoro, herança, união estável, para você aprender direito e deixar de ser trouxa, porque todo mundo é trouxa. O meu próximo livro vai ser exatamente isso. Tudo que você precisa saber sobre direito para deixar de ser trouxa.
Animal, animal. Já comprei. Já tá na pré-compra.
Não, e tá muito legal.
Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado por todo mundo que está nos acompanhando aqui, está nos ouvindo. Compartilha, manda para todo mundo.
Sim,
Segue a Tânia.
compartilha, porque todo mundo precisa aprender isso para não ser passado para trás.
Boa. As nossas redes, 1974 Podcast, procura a gente, site, rede, YouTube, essas coisas todas.
1974 é o ano que você nasceu?
Com certeza.
Ah,
Grande ano. Grandes filmes nesse ano.
grandes
Enfim.
filmes, verdade.
E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada, Daniel. Adorei o convite. Um beijo e até a próxima.